Seção 3. Abordagens, intervenções e condutas após a anamnese espiritual. Capítulo 3. Ponto 3. Religiosidade e espiritualidade na saúde mental. Cuidado psiquiátrico e práticas espirituais para a saúde. Autores: Odilon Gariglio Alvarenga de Freitas, Rony Arley Silva Duque, José Carlos da Costa Zanon. Religiosidade e espiritualidade na saúde mental e cuidado psiquiátrico. A relação entre religiosidade e espiritualidade e saúde mental física remonta a tempos antigos, inclusive observada na famosa frase em latim Orandum istutsit mens sana in corpore sano. Deve-se pedir em oração que se tenha mente sã num corpo são. Essa frase aparece na obra Sátiras, na Sátira 10, A Vaidade dos Desejos Humanos, linha 356, de Decimus Vinives e Venalis, décimo Júnio Juvenal, que viveu entre o final do século I e o início do século II depois de Cristo. Neste ponto do texto, o autor discutia sobre o que as pessoas deveriam desejar na vida, valorizando a saúde mental e física como os bens mais importantes e alcançáveis pela espiritualidade. Ao longo da Idade Média e até a Revolução Francesa, os médicos eram frequentemente clérigos e as instituições religiosas eram as responsáveis por licenciar os médicos para exercer a medicina. No entanto, nos séculos XIX e XX, esse envolvimento religioso, particularmente no campo da psiquiatria, foi visto como negativo e responsável por alguns dos piores momentos da medicina, incluindo internações em massa por histeria neurose, abusos em hospitais psiquiátricos e o surgimento da dita insanidade religiosa, teoria na qual a religião era a causa primária ou contribuinte para a insanidade. Tudo isso levou a uma separação entre religião e medicina, com atitudes negativas em relação à abordagem de crenças religiosas e espirituais na prática clínica e a consideração de que recursos religiosos e espirituais eram nocivos patológicos. Nos tempos modernos, a religião e a psiquiatria começaram a se separar. Isso foi incentivado pelo psiquiatra Sigmund Freud em suas obras Atos Religiosos e Práticas Obsessivas, Psicanálise, Religião, Futuro de uma Ilusão e Moisés e o Monoteísmo. Essas obras deixaram um legado que influenciaria a prática da psiquiatria, especialmente a psicoterapia, e levaria a uma verdadeira cisma entre religião e assistência à saúde mental. Uma revisão sistemática de 1993 do conteúdo religioso do DSM-3 demonstrou que quase um quarto de todos os casos de doença mental utilizava a religião em lembretes, advertências e exemplos ilustrativos de casos, indicando uma insensibilidade cultural na interpretação da religião. Apesar das visões e opiniões negativas de muitos profissionais de saúde mental, a partir da década de 70, ocorreu uma mudança do cenário devido à realização de pesquisas científicas demonstrando que a religiosidade e espiritualidade estava geralmente associada a uma melhor saúde mental. Indivíduos com uma conexão significativa com práticas religiosas e espirituais podem apresentar resultados positivos em tratamentos psicoterápicos quando as intervenções abordam especificamente as dimensões da religião e da espiritualidade. Nas últimas décadas, há uma crescente conscientização acadêmica, médica e da população sobre a relevância da religiosidade e espiritualidade em relação à saúde, inclusive com a Organização Mundial de Saúde reconhecendo a espiritualidade como uma dimensão da qualidade de vida dos indivíduos. Nas últimas décadas, várias associações psiquiátricas mundiais, por exemplo, Brasil, Reino Unido, Estados Unidos, Índia e África do Sul, criaram seus departamentos especializados e ou sobre religiosidade e espiritualidade, e têm publicado cada vez mais recomendações e posicionamentos a favor da incorporação da religiosidade e espiritualidade na prática clínica. Em 1990, a American Psychiatric Association publicou uma diretriz sobre possíveis conflitos entre os compromissos religiosos dos psiquiatras e a prática psiquiátrica, que enfatizava ali a necessidade de os psiquiatras respeitarem as crenças dos seus pacientes e alertava contra a imposição das crenças dos psiquiatras aos mesmos. Em 2013, o Royal College of Psychiatrists publicou um posicionamento afirmando o valor da religiosidade e espiritualidade como parte da boa prática clínica e fornecendo orientações e esclarecimentos sobre como abordar a religiosidade e espiritualidade em benefício do paciente. Em 2016, a World Psychiatric Association publicou um posicionamento oficial, Position Statement on Spirituality and Religion in Psychiatry, recomendando a integração da religiosidade e espiritualidade na pesquisa, treinamento e prática clínica em saúde mental. Em 2017, a German Association for Psychiatry, Psychotherapy and Psychosomatics publicou um posicionamento no qual recomendava que os psiquiatras abordassem as dimensões religiosas e espirituais no atendimento psiquiátrico de maneira sensível, ética e centrada no paciente. Em 2023, a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, publicou uma diretriz sobre a integração da espiritualidade na prática clínica, recomendando a inclusão rotineira da anamnese história espiritual no atendimento à saúde mental. Embora as evidências científicas da relação entre religiosidade e espiritualidade e saúde mental e as recomendações para ocorrer a integração da avaliação da religiosidade e espiritualidade à prática clínica psiquiátrica, a mesma permanece como um grande e persistente desafio. Estudo transversal sobre religião e espiritualidade e prática clínica de 2016 com 484 psiquiatras brasileiros revelou que 67,4% tinha afiliação religiosa, a maioria, 76,8%, considerava muito e ou razoavelmente importante avaliar a religiosidade e espiritualidade do paciente, mas 55,5% não costumavam fazê-lo, por medo de ultrapassar limites éticos, 30,2%. Falta de treinamento para a abordagem, 22,3%, e falta de tempo, 16,3%. Outro estudo visando analisar o perfil religioso espiritual de 592 psiquiatras brasileiros verificou sua influência nas atitudes e comportamentos na prática clínica, além de observar a existência de duas classes distintas, de acordo com suas visões de religiosidade e espiritualidade. Profissionais mais religiosos, 58,61%. Investigam a religiosidade e espiritualidade do paciente de forma mais frequente e detalhada, e os menos religiosos, 41,39%, composto predominantemente por homens profissionalmente mais experientes e de maior nível de formação acadêmica, mestrado ou doutorado, tendem a desconsiderar esse aspecto. A diretriz da ABP sobre a integração da espiritualidade na prática clínica em saúde mental, apresentou dados relevantes quanto à anamnese história espiritual. 1. Principais barreiras percebidas para sua incorporação na prática psiquiátrica. Preocupações éticas, falta de tempo e de treinamento. Preocupações sobre causar sofrimento ou exacerbar a psicopatologia. Necessidade de amplo conhecimento sobre religião e diversas origens culturais. Preocupações sobre resultados negativos para a saúde mental resultantes de crenças ou práticas de religiosidade e espiritualidade. O documento apresentou argumentação ampla e recomendações detalhadas de como proceder para vencer essas barreiras. 2. Evidências científicas para a realização, todas com nível de evidência 2. Melhora da satisfação com o tratamento recebido e melhora da frequência ou adesão a tratamentos, aumento do bem-estar psicológico, da qualidade de vida e redução de sintomas psicológicos negativos, o treinamento da anamnese espiritual melhora a capacidade de avaliação espiritual na assistência à saúde. 3. Recomendações quanto à anamnese e história espiritual no contexto da saúde mental. A avaliação da religiosidade e espiritualidade deve ser rotineiramente realizada e centrada no paciente, não prescritiva nem proselitista. Ser culturalmente sensível às crenças, práticas e visões de mundo do paciente, o objetivo principal é criar um ambiente aberto e respeitoso onde os pacientes possam compartilhar crenças, preocupações e perspectivas sobre religiosidade e espiritualidade. Usar perguntas abertas e centradas no paciente, a investigação inicial de religiosidade e espiritualidade pode começar avaliando os interesses sociais, comunitários e pessoais do paciente. A investigação deve ser flexível e adaptada às respostas, observando pistas verbais e não verbais. As entrevistas breves são viáveis e fornecem informações úteis para a triagem, avaliações com tempo limitado e iniciais. A forma e conteúdo da anamnese história espiritual realizada por médicos clínicos foi abordada nos capítulos 2.2 e 2.3 deste livro. Entretanto, a ABP lançou uma recomendação de adequação da anamnese, incluindo uma exploração mais detalhada de tópicos específicos de religiosidade e espiritualidade em pacientes em consultas psiquiátricas. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para acessar as informações completas. Atualmente, as evidências científicas mais relevantes sobre a relação entre a abordagem da religiosidade e espiritualidade e intervenções religiosas e espirituais no tratamento de transtornos psiquiátricos são referentes à depressão. É o transtorno mental mais prevalente, sendo que no tratamento dos sintomas depressivos, as práticas e crenças religiosas frequentemente não são consideradas. Entretanto, estudos demonstram que níveis maiores de religiosidade e espiritualidade estão geralmente associados a menores sintomas depressivos. E em comparação com terapias convencionais, outras terapias usuais, as intervenções baseadas na religiosidade e espiritualidade apresentam resultados superiores. A diretriz da Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments recomenda a integração de religiosidade e espiritualidade no tratamento, adaptações culturais e religiosas de psicoterapias baseadas em evidências, quando disponíveis e apropriadas, com base em sua eficácia demonstrada. Ansiedade. Os estudos apresentam resultados mistos, positivos e negativos. Em relação aos efeitos positivos, pessoas com níveis maiores de religiosidade e espiritualidade apresentaram menor prevalência de sintomas de ansiedade, além de relatarem maior satisfação com a vida e bem-estar psicológico. Suicídio. Níveis maiores de religiosidade e espiritualidade estão geralmente associados a uma menor probabilidade de suicídio. Entretanto, as dimensões desadaptativas e angustiantes da religiosidade e espiritualidade, exemplo, conflitos religiosos, correlacionam-se com maior probabilidade de suicídio. Transtorno por uso de substâncias. Níveis maiores de religiosidade e espiritualidade estão geralmente associados a um menor consumo de substâncias indevidas. Tratamento de terapia cognitivo-comportamental culturalmente adaptado à religiosidade e espiritualidade pode auxiliar na abstinência de curto prazo. Transtorno psicótico. Delírios religiosos estão associados a um prognóstico ruim. Crenças religiosas não psicóticas estão geralmente associadas a melhores resultados. Transtorno obsessivo-compulsivo. Poucos estudos com resultados mistos, positivos e negativos. Transtorno bipolar. Poucos estudos. Níveis maiores de religiosidade e espiritualidade estão geralmente associados a melhores resultados do tratamento. Transtorno de estresse pós-traumático. A religiosidade e espiritualidade pode servir como proteção contra o estresse pós-traumático, aumentando geralmente o aprimoramento das capacidades cognitivas e emocionais. Transtornos alimentares. Poucos estudos com resultados mistos, positivos e negativos. Não existe um mecanismo único que explique os efeitos da religiosidade e espiritualidade, positivos e negativos, na saúde mental. A religiosidade e espiritualidade é geralmente associada a virtudes humanas, por exemplo, perdão, altruísmo, gratidão, e construtos psicológicos que podem tanto colaborar para uma boa saúde mental, como ser gatilho e causa de transtornos mentais. Quanto aos fatores biológicos que podem influenciar o desenvolvimento e o curso dos transtornos mentais, estudos preliminares identificaram que níveis mais altos de religiosidade e espiritualidade estão associados a taxas mais altas do fator neurotrófico derivado do cérebro. A autotranscendência está associada à maior disponibilidade do transportador de serotonina nos núcleos do RAF do tronco encefálico. Foram relatadas correlações entre religiosidade e espiritualidade e atividade de genes ligados à dopamina, serotonina, transportadores vesiculares e ocitocina. Médicos clínicos que realizam a abordagem da religiosidade e espiritualidade durante suas consultas costumam observar situações e informações que causam suspeita de um transtorno mental subjacente, que causam sofrimento significativo e/ou que impactam negativamente a psique do paciente. Nesses casos, é recomendado o encaminhamento para uma avaliação psiquiátrica completa, pois a colaboração entre profissionais de diferentes áreas garante uma abordagem integral da saúde do paciente. Alguns dos principais motivos para o encaminhamento são: necessidade de adequada diferenciação entre experiências espirituais e sintomas psiquiátricos, suspeita da comorbidade entre condições religiosas e espirituais e transtornos mentais levando à exacerbação de sintomas, interpretação distorcida de eventos e sofrimento psíquico, por exemplo, culpa religiosa, conflitos de fé, coping negativo, necessidade de condutas e terapêuticas psiquiátricas avançadas, específicas para a necessidade e tratamento do paciente. O psiquiatra também desempenha um papel crucial nas equipes de cuidados paliativos, tendo como foco principal o bem-estar emocional e mental dos pacientes e seus familiares. Sua colaboração e compartilhamento de expertise com a equipe contribuem para um plano de cuidados integral e centrado no paciente, inclusive quanto às questões religiosas e espirituais. Suas principais atividades incluem avaliação e diagnóstico psiquiátrico de transtornos mentais, por exemplo, depressão, ansiedade, delírio, transtorno de estresse pós-traumático, que podem surgir ou ser exacerbados nas doenças graves e pelo processo de finitude. Ele também colabora para distinguir se os sintomas são primariamente de ordem física, manifestações de um transtorno psiquiátrico e/ou efeitos colaterais de medicações. Investigação e intervenção no sofrimento psíquico, buscando reduzir o sofrimento emocional, o impacto da doença na saúde mental e a melhoria da capacidade de enfrentamento do paciente. Intervenção e tratamento psiquiátrico. O suporte psicoterapêutico individual, familiar ou em grupo, adaptado às necessidades religiosas e espirituais específicas do paciente, são fundamentais para o bem-estar e estabilização emocional. Esse suporte pode incluir terapia de apoio, terapia cognitivo-comportamental focada no enfrentamento, terapia existencial, bem como outras modalidades específicas ao quadro doença do paciente. Manejo otimizado de medicamentos psicotrópicos, antidepressivos, ansiolíticos, antipsicóticos, etc., considerando as condições clínicas do paciente, interações medicamentosas, possíveis efeitos colaterais e objetivos de cuidado paliativo. auxílio nas intervenções não farmacológicas através de orientações e estratégias para o controle da insônia, agitação e ansiedade, incluindo técnicas de relaxamento, atenção plena e psicoeducação. Intervenção adequada para as situações de crise emocional grave, ideação suicida, agitação psicomotora grave e/ou reações de luto complicadas. Contribuição quanto aos aspectos éticos e legais, avaliando a capacidade do paciente para tomar decisões conscientes sobre seu tratamento, especialmente em relação a questões de saúde mental. Além disso, garante que as intervenções psiquiátricas respeitem a autonomia, os valores religiosos e espirituais e as preferências do paciente, bem como contribui na discussão de dilemas éticos relacionados ao prolongamento desproporcional de cuidados em pacientes em fase terminal. Outro ponto extremamente relevante é o de que as doenças cardiovasculares e transtornos mentais são, respectivamente, a primeira e a segunda doenças mais prevalentes em países de alta renda. Existem fortes evidências epidemiológicas da relação entre o transtorno mental e doença cardiovascular, e que essa associação é um fator de prognóstico negativo para ambas as condições. Diante disto, ocorrerá frequentemente a colaboração interdisciplinar entre psiquiatras e cardiologistas para atingir os melhores resultados dos tratamentos. Há evidências emergentes de que doenças mentais graves e doenças cardiovasculares compartilham vários mecanismos comportamentais, biológicos e genéticos. Estudos demonstram que pessoas com transtornos mentais graves, depressão, esquizofrenia e transtorno bipolar, têm maior prevalência de comportamentos e condições de risco cardiovascular modificáveis e o dobro da taxa de mortalidade cardiovascular em relação à população geral. Pacientes com transtornos mentais, mesmo quando leves, geralmente apresentam uma maior prevalência de fatores de risco para a doença cardiovascular, como tabagismo, dieta inadequada e falta de exercícios. Também têm maior risco de infarto do miocárdio e acidente vascular cerebral, entretanto, com menor chance de serem submetidos a procedimentos intervencionistas em comparação com a população geral. Adicionalmente, tanto os cardiologistas quanto os psiquiatras poderão recorrer a intervenções religiosas e espirituais que auxiliam o controle dos fatores de risco cardiovascular, conforme apresentado no capítulo 4.1 sobre prevenção deste livro. Material complementar e interativo. Este livro possui material interativo adicional, científico, institucional, informativo, etc., que permitirá maior aprofundamento e aprendizado dos assuntos abordados neste capítulo. O conteúdo encontra-se no site institucional da Sociedade Mineira de Cardiologia e da SBC e é acessível pela internet no site www.smc.org.br ou QR Code apresentado a seguir. Referências bibliográficas. Os autores utilizaram 144 fontes originais de referência, artigos, publicações, para a elaboração deste capítulo completo. Consulte a versão impressa e/ou eletrônica do livro para verificar estas fontes, suas informações de publicação, os autores originais e aprofundar seus conhecimentos teóricos.